Conclui-se, Dom Valmor, a 47ª Assembleia dos Bispos do Brasil. Que análise o senhor faria dos trabalhos e também da perspectiva futura até ao próximo encontro em Brasília?
Cada Assembleia Geral, para nós, os bispos, é sempre uma oportunidade de fortalecimento da colegialidade episcopal, ao mesmo tempo de atualização a respeito de questões importantes da vida da Igreja, da presença e da participação da Igreja como servidora no coração do mundo, anunciando o Evangelho. Portanto, ao terminarmos a 47ª Assembleia, mais uma vez retornamos para nossos trabalhos fortalecidos no coração, pela fé, pela espiritualidade e pelas questões que debatemos. Entre estas, o tema central, diretrizes para a formação presbiteral. Sinto que, apesar da exiguidade do tempo e da impossibilidade de maiores contribuições, exatamente pela exiguidade do tempo, sinto, no entanto, que nós estamos com estas diretrizes, que esperamos, naturalmente, a aprovação da instância competente da Sé Apostólica, estamos dando passos importantes na qualificação da vida e do ministério dos nossos sacerdotes. Portanto, posso dizer que o tema central, diretrizes para a formação presbiteral, o tema prioritário da missão continental e também da iniciação cristã, com estes temas e as questões que nós tivemos a oportunidade de analisar, colocando para a sociedade, para a cultura contemporânea, nossa posição, podemos dizer, estamos encerrando uma Assembleia Geral com muitos ganhos e com esta experiência bonita, sobretudo fortalecendo a nossa missão.
Destaque também para o ano catequético e a importância da formação também dos nossos catequistas.
Essa perspectiva, de fato, é muito importante. O ano catequético quer, de fato, reforçar o compromisso de nossas igrejas particulares com a multiplicação dos nossos catequistas colocados em rede, presentes em todos os lugares, uma qualificação deles para que o processo da iniciação cristã seja muito fecundo e nós possamos, de fato, fazer uma grande diferença a partir desse ministério que é tão importante na nossa igreja toda ministerial. A partir dele, nós possamos, de verdade, ajudar os nossos irmãos, sobretudo os adultos, a fazerem um caminho novo no segmento de Jesus Cristo.
Dom Valmor, o senhor participou do Sínodo dos Bispos, que se tratou da Sagrada Escritura e se falou muito da formação do presbítero para fazer suas homilias. Como é que isso apareceu aqui em Itaici, na formação do presbítero?
Essa perspectiva tratada durante o Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja foi retomada aqui e está na nossa proposta das diretrizes como uma preocupação central, sobretudo quando falamos da formação intelectual, ali incluindo a necessidade de uma preparação adequada dos nossos sacerdotes, com atualização para aqueles que estão na ativa, de modo que nós possamos atingir o que lá dizíamos, a necessidade de sacerdotes capazes de uma comunicação com força performativa enquanto e na medida que anunciam o Evangelho. Portanto, é algo importante e está colocado de maneira bastante insistente também nas nossas diretrizes. Este é um desafio que continua e nós esperamos que receber o que nós indicamos nas proposições dadas ao Santo Padre no final do sínodo, que é um diretório para esse ministério das homilias e da pregação. E nós lá já dizíamos, não apenas para apontar os conteúdos a serem comunicados, mas sobretudo indicações concretas de como nos preparar e nos capacitar para fazermos isso de maneira adequada.
São formação intelectual, formação espiritual, formação comunitária, formação afetiva. De todos esses aspectos, qual que se tornou, não uma novidade, mas qual foi mais enriquecido aqui na Assembleia?
Penso que todas as dimensões da formação humano-afetiva, espiritual, pastoral, intelectual e comunitária, todas essas dimensões receberam grandes novidades, fruto, graças a Deus, de um caminho que nós já estamos fazendo há algum tempo, práticas exitosas, qualificando melhor os nossos futuros sacerdotes. Mas ressaltaria, sobretudo, no âmbito da formação humano-afetiva, o que a Pastores da Abovobis nos diz, que sem uma formação humano-afetiva adequada, todo o edifício da pessoa corre o risco de ruir. Portanto, ali há assimilação de perspectivas psicopedagógicas muito importantes, o que se torna muito necessário para enfrentarmos os desafios que são postos, sobretudo com essa grande mudança que nós temos experimentado nestas últimas décadas. Mas também eu quero ressaltar, no âmbito da formação intelectual, o que também, como presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, procurei ressaltar no nosso relatório, a necessidade de uma formação intelectual mais adequada. Pois bem sabemos, e temos inclusive pesquisas a respeito, que muitas vezes a dificuldade de enfrentar adequadamente problemas atuais para os nossos sacerdotes, até mesmo incidências sobre a sua vida humano-afetiva e espiritual, se devem ao fato de uma falta de uma adequada formação intelectual. Isso parece curioso, sobretudo quando muitas vezes se pensa que é apenas uma formação para que a pessoa esteja bem engajada na ação, na pastoral. A ação pastoral, a vivência humano-afetiva e espiritual precisam desta formação intelectual mais adequada. E por isso uma insistência para que nossos institutos de teologia cresçam em qualidade e possamos investir naqueles que se tornarão qualificados formadores nesses institutos, e não deixando ocorrer que nossos candidatos pensem que a formação intelectual é apenas um mal necessário, mas é algo fundamental para esse indispensável diálogo com a cultura que a Igreja precisa ter, exatamente para propor os valores do Evangelho.
Com esse aspecto também, no valor da formação, né, dos nossos sacerdotes, nossos presbíteros, o acompanhamento, aquela formação que constante, que vem depois, quando ele termina a sua formação de estudos, quando vai para a paróquia, tem um encontro com uma realidade pastoral. Como, então, promover no próprio sacerdote que ele continue essa formação?
Uma grande novidade, e que é uma importante conquista para o caminho da nossa Igreja no Brasil quanto à formação permanente dos nossos sacerdotes, é a inclusão nas diretrizes para a formação presbiteral, exatamente essa preocupação com indicações bem concretas. Digo que é uma conquista porque as diretrizes para a formação presbiteral diziam respeito à formação inicial. E agora nós colocamos, consolidando um caminho também que temos feito nesses últimos anos, dessa nova mentalidade que é preciso ter a formação permanente, que o sacerdote, como diz a Aparecida, está em processo de formação até a morte, é assim mesmo que a Aparecida no documento diz, portanto, uma grande conquista. E neste âmbito nós fizemos indicações bastante concretas e importantes. Isso significa, por exemplo, que é preciso aos sacerdotes, nos primeiros 5 anos, engajá-los em um processo tipo um tirocínio, levando em conta as dimensões todas da formação, como algo, diríamos até, obrigatório, indispensável. E depois, nas outras etapas, indicações concretas do como nós podemos trabalhar e, sobretudo, não apenas uma formação para atualização deste ou daquele aspecto, mas exatamente e permanentemente levando em frente as indicações que nós, no próprio documento das diretrizes, trabalhamos em relação a todas as dimensões. Há ainda um aspecto pelo qual eu lutei e recebi inúmeros apoios dos bispos, que se refere à preparação e à capacidade de gestão nas questões administrativas por parte dos nossos padres. Obviamente que os padres não são administradores em primeiro lugar, mas eles têm, devendo contar com leigos e com peritos para isso, eles têm uma posição, em razão exatamente do ministério que exercem, muito decisiva no que se refere à administração. E ali muitos insistiram para que se colocassem indicações concretas nesse sentido, e o fizemos, de modo que, se caminharmos nessa direção, por aí também faremos uma grande diferença nesse processo de qualificação dos nossos padres, garantindo que nós precisamos, como igreja, ser exemplares para o mundo, transparência e honestidade.
E para a seleção dos candidatos para a entrada no seminário, para a formação, citou-se também, inclusive com a ajuda de psicólogos, né, para facilitar justamente o reconhecimento de belas vocações.
Este processo de seleção também é essencial e nas novas diretrizes avançamos ainda mais com indicações bastante concretas e indispensáveis. A responsabilidade do Conselho Diocesano de Formação, com a ajuda de peritos, esta responsabilidade ali está bastante destacada, com critérios bastante concretos em termos de avaliação das condições e da qualidade de candidatos para receber um investimento nesse processo de formação. Neste sentido também, quando se refere à seleção, nós vamos colocar como um anexo nas diretrizes um decreto que nós já tínhamos votado há anos atrás aqui na Assembleia Geral, para que não se comprometa por se aceitar de cá e de lá este ou aquele candidato egresso de dioceses ou de congregações, de qualquer maneira, para não comprometer essa qualificação na seleção, que é uma preocupação fundamental pastoral de nós todos.
Bom, a Assembleia, no próximo ano, vai a Brasília, né? O encontro será realizado na capital federal, né? Precedido, depois nós teremos o Congresso Eucarístico, vai preceder o Congresso Eucarístico. Mas depois de Brasília, vai a Aparecida, no Santuário de Aparecida. Como é que o senhor vê essa mudança, depois de tantos anos, que Itaici se tornou um símbolo para a própria Conferência Episcopal?
Ao falar da mudança de local para a realização das assembleias, penso que algumas coisas importantes devem ser do conhecimento de todos. Em primeiro lugar, isto foi lembrado aqui na 47ª Assembleia, a CNBB, como conferência, tem uma sede que está em Brasília, mas as assembleias não têm uma sede definida e podem ser realizadas em qualquer lugar. Para definir um local de sua realização, o que se leva em conta é exatamente acomodação, facilidade para a realização de um encontro que comporta quase 500 pessoas em circulação e em trabalho. A escolha de Aparecida, como foi feita, é uma escolha que tem a grande simpatia de todos nós, sobretudo depois da realização da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho lá, pela razão de ser um lugar onde há uma força muito grande de espiritualidade, a presença do povo peregrino faz uma grande diferença. E eu penso assim, este lugar, que é Itaici, que tem uma referência importante, tendo as condições de se fazer aqui a Assembleia, ela poderá um dia ser feita aqui de novo, se é Aparecida, mas por razões pastorais e evangelizadoras, como no próximo ano faremos em Brasília, pelas razões do Congresso Eucarístico Nacional, poderemos também fazer noutros lugares. Penso que a referência de Aparecida fica, tem uma grande importância em razão de ser o santuário nacional, a força de espiritualidade que lá circula, mas certamente também poderá acontecer a Assembleia Geral dos Bispos por razões pastorais e evangelizadoras também em outros lugares. Mas eu pessoalmente me sinto muito feliz porque a Aparecida, de fato, para nós é uma referência com um valor inestimável e com uma significação indescritível.
Não, como já foi em Porto Seguro, né?
Exatamente, foi em Porto Seguro por razão, vamos dizer, pastoral e evangelizadora. E eu penso que essa perspectiva deve ser conservada e entendida. Vamos à Aparecida, pelas razões que a Aparecida tem, mas se outros lugares e por razões pastorais nós chegarmos a decidir, nós não devemos também não usar dessa liberdade, dessas oportunidades.